Então vamos falar sobre o comer emocional e o comer biológico.
O que que é o comer emocional?
Então, é quando a gente tenta colocar na comida algo que falta no seu dia. Então, o meu dia foi cansativo, eu tô com problema no casamento, eu tô com problema no trabalho. E você acaba descontando no alimento, principalmente no doce, por exemplo, que ajuda na questão de liberar dopamina e serotonina, que são aqueles hormônios da satisfação, da felicidade. Então, você procura no alimento um alento de algo que falta no seu dia.
Agora, e o outro? Comer emocional ou comer?
Biológico.
E o biológico?
Que é a fome mesmo.
Pois é, mas eu ia te perguntar que eu tenho uma dúvida, Dani, que isso de vez em quando ocorre comigo.
Uhum.
Eu como muito pouco doce. Eu não tenho paladar para doce. Não é algo, por exemplo, é muito raro eu entrar num local e comprar um chocolate para mim.
Uhum.
Ou então as pessoas estão ali se deliciando com um bolo de aniversário. Eu não me apeteço, não é uma coisa que me apeteça ir lá e provar desse bolo. Mas de vez em quando, é como se o corpo me desse um sinal e falasse para mim o seguinte: olha, você precisa de um açúcar. E me dá uma vontade de comer doce. Não é um momento nada especial. Às vezes isso acontece à noite, quando eu estou chegando em casa ou algo assim. Mas é como se houvesse um sinal do corpo. Existe alguma questão biológica no sentido de que o corpo emita alguns sinais de necessidade biológica daquilo que ele está precisando ou não?
Então, é exatamente isso que eu falei da questão da dopamina e da serotonina.
Uhum.
Né? Então, você sente uma falta do doce por um desequilíbrio hormonal que pode estar acontecendo.
Certo.
E que aí você necessita daquela sensação de bem-estar, de satisfação, porque o açúcar, ele traz essa sensação, né? Por mexer nessa questão hormonal. É porque, na verdade, por que eu entrei com esse tema? Porque caiu por terra essa questão de comer a cada 3 horas.
Pois é.
Isso não existe mais, essa obrigatoriedade de ter que comer a cada 3 horas. Você tem que sentir o que seu corpo está te falando. Então, a gente na nutrição, hoje a gente está trabalhando muito mais com você entender o que o seu corpo te fala do que propriamente uma obrigatoriedade de estar comendo a cada 3 horas. Existem casos de que é necessário sim comer a cada 3 horas, que é um caso de uma pessoa que é compulsiva, que tem algum transtorno alimentar, pessoas que querem um ganho de massa muscular ou pessoas que querem um ganho de peso. Então você precisa estar fracionando a alimentação, tá? Mas não existe mais essa obrigatoriedade que pra eu emagrecer, pra eu fazer dieta, eu tenho que comer a cada 3 horas. Então é sentir o que o corpo está te falando. A fome, ela dá sinais, assim como a gente tem vontade de urinar, né, de fazer xixi, de fazer cocô. É o quê? É que quando você sente o esfíncterzinho doendo, aquela cólicazinha intestinal, são sinais de que você, quando você vai dormir, você tem sinal, você abre a boca, tem gente que fica mais mal-humorado, né? Então, o nosso corpo, ele dá sinais pra tudo. E também vai te dar sinais pra fome. Que é a barriga, né? Quando você sente que a barriga tá meio vazia, você fica mais irritado, né? Então, é você entender o que o seu corpo, ele tá te falando. E aí, você entender que você, naquele momento, necessita de comer. E existe você tentar analisar se é fome ou é vontade de comer. Então, eu sempre falo com os pacientes fazer um teste. Será que eu comeria um ovo agora? Um morango? Ou eu só comeria se fosse esse prato de macarrão? Ou se fosse esse brigadeiro? Se você avalia muito o que você vai comer, se você escolhe muito, é porque não é fome, é vontade de comer. É igual a mãe fala com o filho: não come que não tá com fome, se tivesse com fome, tava comendo.
Agora, Dani, tem uma situação também, igual o Cacá tava falando, a questão de doce, né? De doce ou de qualquer outro alimento. Às vezes a pessoa tá numa reeducação, uma reeducação alimentar, ela cortou, vamos dizer assim, salgados, hambúrgueres, chocolate, mas é inevitável que dá aquela vontade de comer uma barra de chocolate, por exemplo. Mas ela persiste, ela resiste e não come. Isso acaba provocando algum efeito inverso, ou seja, o cérebro que está pedindo aquele alimento, está necessitando, ela chega, sabe, tem situações que, sinceramente, a gente chega a salivar por um alimento, né? Mas a gente resiste, não come, deixa para lá, esquece, toma um copo de água. Mas o cérebro, ele pode fazer algum efeito contrário, ou seja, produzir algum tipo de propriedade que faz a gente acabar engordando, vamos dizer assim, sem comer esse alimento?
Não, de engordar não. O que eu falo com os pacientes é o seguinte: geralmente, na maioria das vezes, a restrição, ela gera uma compulsão alimentar. Então, você restringir por um momento para chegar a um objetivo, enfim, tudo bem. Mas não é você deixar de comer aquilo que você quer. É você entender o momento que você vai comer. Então, por exemplo, tem aniversário para ir no sábado à noite. que é um momento que vai ser muito mais difícil você seguir uma rotina alimentar ali. Então tenta dar uma reduzida no sábado de manhã, no domingo tenta dar uma corrida. Não é você restringir, mas você trabalhar com equilíbrio. Então você vai ter que equilibrar. Eu gosto muito de beber. Não é você ficar sem beber, mas você trabalhar com equilíbrio. Quando eu vou beber, em qual momento, qual vai ser a quantidade. E não restringir, mas aprender a lidar com as vontades. O que eu falo muito com os pacientes é assim, às vezes a gente abre a sessão para umas besteiras, exemplo. Ah, tem um pão doce aqui, mas eu nem gosto de pão. Às vezes você come e você nem sente aquilo que você tá comendo. Você nem tá com vontade de comer. Eu falo que se é para abrir a sessão, se é para comer algo que realmente é mais calórico, que fuja do seu objetivo, vamos comer com algo que realmente importa, que realmente você sinta vontade. Eu falo que muita gente gosta de pão de sal, né? Pão de sal, eu acho assim, pão de sal, o doce e a cerveja, eu acho que é o terror da galera. Então, assim, o pão de sal, eu falo, gente, vai estar sempre na parte desse mercado. A Heineken, ela não vai deixar de ser fabricada. O vinho não vai deixar de ser produzido, Cacá.
Por que que você falou isso pra mim?
Então, não é você deixar de comer, mas você avaliar em qual momento é mais propício de você estar fazendo, abrindo essa sessão, entendeu?
É, mas eu acho que tem uma questão aí que muitas vezes envolve algo, já que a gente está falando de necessidade biológica, necessidade de uma certa compulsão, tem algo importante, Dani, que é a questão social. É, você ir, por exemplo, a uma festa em que nada que está sendo servido ali se encaixa na sua dieta. Você vai a um evento qualquer e o que se serve são salgadinhos. E daí você, lógico que socialmente, você também tem um papel ali que você não vai recusar tudo aquilo que te serve. Como é que você acha que a pessoa tem que se comportar quando ela vai a um evento assim?
É, então, é muito interessante essa sua pergunta, por quê? Porque é onde as pessoas têm mais dificuldade, são os eventos sociais. Então, o que eu falo é pra você fazer um planejamento do seu final de semana. Então, se você tem um casamento pra ir no sábado à noite, você já sabe que você tem um churrasco, que você vai abrir mais uma exceção, não é você ficar sem comer, né? Você deixar de comer. Mas meio que mentalizar, tá? Eu vou pra lá e vou tomar quantas cervejas? Quantos drinks? Eu vou comer docinho ou eu vou comer um pedaço de bolo? Come alguma coisa antes de ir, que aí você fica mais seletivo para aquilo que você consegue escolher melhor. Então, não é, eu vou comer 10 docinhos? Não, escolhe os docinhos que você gosta mais. No outro dia, vai dar uma corrida, vai dar uma pedalada. Porque equilíbrio. Se você come um sanduíche 600 calorias e você gasta 600 no outro dia, você entende que você equilibrou? Ficou elas por elas. Então, o problema não é você sair da sua rotina alimentar. Porque isso aí vai acontecer, senão você não consegue manter. Mas é você trabalhar com equilíbrio. Do eu saí, eu voltei. Eu abri a janela, eu fechei a janela. A Lê sabe disso porque eu sempre toco nessa tecla no consultório. Meus pacientes têm melhores resultados são aqueles que seguem a dieta à risca, mas aqueles que sabem sair e sabem voltar. Então, você entender o que o seu corpo está te falando, você entender se é fome, se é vontade de comer. Uma dica que eu dou é o seguinte: o que você gosta de fazer no seu dia que não está só relacionado com o alimento? Ah, é ouvir uma música, é ler um livro, é ver um filme, é uma série, fazer um exercício. Separa um horário no seu dia e tenha algo que te dê prazer. Sei lá, fazer uma massagem. É, porque às vezes a gente só relaciona o momento de prazer com a comida. E esquece que existem outras coisas que nos dão prazer que não está relacionado só com o fato de você estar comendo. Então, separa um momento no seu dia para você ter um momento de prazer, mas que não esteja só relacionado com o consumo de alimentos mais calóricos, entendeu? E tentar, poxa, se não é fome, se é só vontade de comer, se é vontade, ela vai passar. Desvia o seu foco. Liga para uma amiga, vai ver um filme, vai dançar, vai fazer um exercício, bebe um copo de água, ela vai passar. Por quê? Porque é uma fome emocional, né? É um comer emocional, não é um comer biológico, não tá com fome. A fome, quando ela é fome mesmo, você pode tomar água, você pode desviar a sua atenção, ela não vai passar, porque realmente fome. Então, a gente tá falando muito mais pra você entender o que o seu corpo tá falando e não ter essa obrigatoriedade de comer a cada 3 horas, entendeu?
E agora aquela questão, isso aí é muito interessante, que igual a gente tem vários ouvintes que falam que passam o dia inteiro somente à base do café e não sentem fome. Aí chega a noite e começa a ter aquela fome. Tem aquela outra coisa também, Dani, ou a gente já tá planejando comer alguma coisa à noite, já passa de agora se organizar pra fazer um exercício, uma caminhada, uma corrida, uma academia. Ou então aquelas pessoas que se sentem culpadas emocionalmente. Vamos supor, na noite anterior, meteu o pé na jaca. No dia seguinte, deixa a ressaca passar e vai pra praia, vai pra academia. E Isso de certa forma ajuda também a recuperar aquela rotina que a gente estava tendo durante a semana, de ter uma alimentação mais regrada?
Isso, ajuda sim. E até o que eu falo muito com os pacientes, não desistam. O problema das pessoas é que elas desistem muito fácil. Ah, viu que aumentou um quilinho na balança? Gente, esse peso de você sair na sexta-feira com 60 quilos e voltar com 62, essa oscilação de peso não significa que você ganhou gordura. Fezes, faz. Você não conseguiu no banheiro na segunda-feira, retenção hídrica. Então, assim, aquele peso que você oscilou não é um peso de gordura, é um peso de processo pré-inflamatório, de uma quantidade de alimentos que não são metabolizados com facilidade pelo seu organismo. Então, não desista. Não é porque você sai da dieta, do seu plano alimentar, da sua rotina. Eu não gosto nem de falar dieta, mas do seu plano alimentar, da sua rotina saudável um dia, que tá tudo errado. É você sair e você tá retornando. E não existe coisa pior do que você comer uma coisa que você gosta e ficar com a consciência pesada depois.
É, isso é verdade.
Isso é muito ruim, é uma sensação muito ruim. Você come, mas é como se não tivesse valido a pena aquilo que você comeu. E é uma coisa que você realmente gosta. Então, trabalhar com essa questão do equilíbrio, da quantidade, isso vai te ajudar a você conseguir ter um plano alimentar saudável e não abrir exceção, né, de algumas coisas que você gosta. Porque comida, ela também dá prazer. A gente não pode negar e falar, ah, comida não dá prazer? Dá. Só que a gente também precisa ver prazer em outras coisas que não estão relacionadas só com o fato de você estar comendo.
Maravilha, Dani. Dani, eu ia pedir para você dar os seus endereços, contatos, nas, né, redes sociais, e falar que daqui a 1-2 dias a Dani já deve estrear também a coluna dela aqui no ES 360.
É, muito legal. Aí eu vou fazer a coluna, né, Cacá?
Sim.
E eles vão divulgar assim que tiver no ar, né?
Isso.
É, meu Instagram é @DRADDoutoraDaniAlencar. O Facebook é Nutricionista Dani Alencar e o site é danialencar.com.br.
Repita.
É, vou passar o telefone também para marcação de consultas, uhum, que é o 988025388.
Vamos lá?
988025388.
Tá ótimo, então a gente...